Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro, ouvintes da Rádio Cabiúna. Realmente é uma prestação de serviço público, né? Uhum. Que nós da Polícia Civil devemos prestar essa orientação à comunidade como uma forma já de proteger e de prevenir, né, o cometimento de eventuais crimes. Eu venho aqui hoje para principalmente alertar sobre uma alteração legislativa que ocorreu recentemente no Código Penal, especificamente no artigo 311, que cuida da adulteração de sinal identificador de veículos. Eu falo isso porque, pela experiência que nós temos aqui, é grande a incidência de veículos, principalmente motocicletas, com chassi pinado, ali, motor pinado, placa adulterada ou sem placa, mas principalmente oriundos de leilão. As pessoas compram essas motocicletas em leilão, ou oficinas compram em leilão, recuperam esse veículo e revendem, o que é proibido por lei. Veículo comprado em leilão baixado de leilão, ele
não
só
pode rodar mais.
Não pode rodar mais, ele só presta para venda de peças avulsas, uhum, para reposição de peças. Não pode recolocar em circulação. E que nós enfrentamos muito isso aqui na região, Bandeirantes, Santa Amélia. Nós temos os sítios aí, as pessoas compram para circular nos sítios, pessoas do bem, de bem. Uhum. Né? Então, assim, mas aí eu venho alertar, porque a mudança legislativa foi forte nesse sentido, que antes ele só responsabilizava quem adulterou efetivamente o veículo, deixando a conduta de quem conduzia o veículo para a receptação, culposa ou dolosa, isso iria ser apurado. Então, em muitos casos, na maioria deles, né, diga-se passagem, essa pessoa não ficava presa. Hoje, a partir do dia 26 de abril passado, a pessoa que for abordada conduzindo um veículo automotor, elétrico, de reboque, semi-reboque, ela está infringindo o artigo 311, que prevê uma pena de 3 a 6 anos de reclusão mais multa. O que isso que significa também? Que essa pessoa não vai ter a fiança arbitrada em sede policial. Ela vai ficar presa. Vai, pelo menos um dia ela vai ficar presa.
Aí não interessa se ele comprou já desse jeito, se foi ele que remarcou o chassi, se foi ele que remarcou o motor, se a placa não foi ele que pôs, ele de conduzindo ou sendo ele que fez tudo isso, ele vai para a cadeia do mesmo jeito.
Vai para a cadeia do mesmo jeito. Essa é a legislação. Logicamente, ele vai apresentar as razões dele, os argumentos, né? A forma como foi. Não interessa. A lei agora. Ela não identifica, não separa esses grupos aí de...
Ele não é mais receptador, é coautor do crime.
Exatamente. Não, ele é autor do crime.
Ele é autor,
na verdade. Ele é autor, porque
mas
ele
como conduz... ele alega que não foi
não,
ele...
Não, mas, a conduta, a previsão legal, ela prevê o crime. Quem adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, vende e de qualquer forma utiliza o veículo. Então, todos esses verbos aí são condutas ilícitas, são condutas típicas previstas legalmente.
A verdade é que essa matéria...
Porque a adulteração está no caput do artigo, artigo 311 caput, é adulterar. Só que responde pelo mesmo crime quem? Aí todos esses verbos que eu acabei de falar. Só para a gente depois comentar de uma forma mais completa, se a pessoa que for abordada tiver... em exercício de alguma atividade comercial, por exemplo, motoboy, mototaxista, entregador, essa pena é aumentada de 4 a 8 anos.
É porque, na verdade, se já vem desde 2019, a 5.385 de 2019, ela já contemplava isso, mas estava parada lá dentro do Congresso, e agora voltou, e no dia 26 foi votada como a Lei 14, ela teve um outro engajamento e passou a ser a Lei 14.562.
Teve algumas emendas, em razão, foi uma emenda até do Senado, Porque ela não tava, antes estava prevista só por causa do reboque e semi-reboque. Porque muitas pessoas
foi a mudança
tinham
em 2019.
Sido presas por causa do adulteração em reboque e semi-reboque, que tem o chassi, tem placa, tem tudo. Então tinha essa adulteração, a pessoa. Aí só que a lei era só para veículo automotor. E reboque, semi-reboque não é movido a motor. Então, houve essa emenda do Senado, foi para incluir os veículos elétricos e híbridos, agora também que já estão em circulação na
híbridos
nossa...
Híbridos, de reboque, semi-reboque e também das suas combinações, né? Segundo isso. Diz a lei aqui.
Exatamente.
Porque, na verdade, a lei 9.426, que é de 1996, que adulterar ou remarcar, não é? O artigo 311, adulterar ou remarcar o número de chassis ou qualquer semi-identificador de veículo automotor e seus componentes e equipamentos, era essa redação, né? Que ela que foi feita em 96.
Isso,
e aí, em 2019, deu essa mudança. E aí o Congresso mudou agora, né, novamente, para 14 mil.
Abranger todas essas condutas, porque então, quem era abordado conduzindo o veículo que havia sido adulterado, ia na receptação, por causa do crime, o crime antecedente que havia sido a adulteração. Então, muitas vezes, não ficava preso exatamente por essa argumentação que o Navarro colocou, que comprou, identificava a pessoa que comprou, etc. Então,
ele era só receptador.
Apresentava uma boa fé ali na situação.
Agora, existe um outro agravante, que é pior para quem é mototaxista, essas coisas, que passa para 8 anos, né? De 4 a 8 anos de detenção.
4 a 8 anos, exatamente. Não só. Eu falei do mototaxista e os entregadores como exemplo, mas também serve para lojas que vendem esse tipo de veículo, para oficinas que montam e desmontam e colocam em circulação esses tipos de veículos. Então, assim, a lei ficou muito, muito exigente nesse sentido, né? A pena em relação a outros crimes até violentos ficou muito alta, mas não sou eu que fiz a lei, né? A gente só tem que cumprir. Então, exatamente por isso que eu vim aqui hoje, para alertar a população, principalmente o pessoal da zona rural, que se abordado pode ter essa implicação e a implicação forte, a lei não é branda. E a pessoa vai realmente ficar presa, sem fiança, em sede de delegacia.
Aquela conversa, mas eu comprei só para andar aqui no sítio.
Vai ser conduzida e vai ficar presa. Então, assim, quem tiver esse tipo de veículo, que faça a entrega, devolução. A entrega ao Detran, ou desmonte, venda as peças de forma como teria que ter sido desde o começo, né? Para não ter esse tipo de implicação. E realmente é uma coisa bem desagradável, vai ser muito desagradável, né? Para as pessoas e para nós também, de muitas vezes autuarmos uma pessoa, nós temos que aplicar a lei, que é vigente, e nós temos que muitas vezes prender
pessoas idôneas,
de bem, só que é o que usa esse veículo aí para ser.
Porque aí, doutor, a gente entra naquela coisa, mas eu fui comprei na boa fé. Mas aí a gente tem que entender que o crime da contra a fé pública também é existente, né?
Exatamente. E outra, um veículo, quando você compra um veículo, você tem que transferir para o seu nome. Sim. Se o veículo não tem documento, não tem placa, você, principalmente motocicleta, que é fácil de ver chassi, é fácil de ver numeração de motor. Você olha ali e já no primeiro olhar já não tá, alguma coisa não está correta. Então, não compre. Então, se a pessoa compra sabendo que o veículo é de leilão, porque querem diminuir a importância, né? Ah, é de leilão.
Na verdade, a pessoa já compra sabendo.
Já compra sabendo.
A pessoa já fala. Esse veículo é. Como é que eles. Tem um termo que eles usam?
Ou é baixado, ou é piseira.
Não, tem passagem por leilão e tem um nome.
Não, passagem por leilão é uma coisa, isso aí é outra coisa. Isso aí já muda, já não define isso. Passagem por leilão é outra. Quando você compra do leilão, ele já é um leilão já apropriado. Que tem isso. Carros que você pega de leilão,
isso,
de financiadores que você pode utilizar.
Pode, exato. Agora, o que não pode é comprar como sucata.
Como são
vendidos esses veículos e retornar à circulação. Esse que é proibido.
Ah, tá. E a pessoa fala, eu comprei de fulano. Não importa se você comprou de fulano, amigo. Como é que eu vou saber se você comprou do fulano ou não, que aí é que entra no crime da fé pública.
Exatamente, e vai estar implicando mais uma pessoa, né, na responsabilização criminal.
Que você é o responsável. Como é que a polícia vai saber se foi você que fez aquela adulteração ou não?
Exatamente.
Não existe meio de saber.
Porque é o que eu falei, tem a adulteração, é o crime do caput lá, mas incidem no mesmo crime, na mesma pena, as pessoas que tem aquelas condutas de adquirir, receber, transportar, conduzir, etc. Ou ter alguma vantagem, né? Utilizar de alguma forma o veículo.
É, e não importa. E tem outra coisa também que a gente não coloca aqui, o pessoal coloca uma fitinha na placa do carro também, você está adulterando o veículo, né? Isso aí é uma adulteração.
É, ali eles colocam, muita gente coloca ali para alguma crença, né? Mas isso aí atrapalha muitas vezes a leitura, sim, né? A leitura em radares, etc. Então, por isso que é considerado aí, mas na prática...
Porque, na verdade, também se mudou, se atribuiu dentro ali, a atribuição do sinal identificador, né?
Isso,
é. É, que também entrou
o
ali.
O sinal identificador é placa, chassi, motor e alguns adesivos, algumas etiquetas do veículo.
Se criou ali, vamos dizer assim, na ação nuclear, se criou ali o verbo suprimir, né? Vamos dizer assim, que seria o adulterar, né?
Isso, ele suprimir,
porque adulterar, suprimir, remarcar.
Ele retira, né? Ele retira a numeração ali. Ele por várias ações, né? Ou por punção, ou por lixamento, e aí isso aí depende de cada.
Olha, dos termos técnicos, dão técnico, que você tem que saber o seguinte: pegou, você vai pra cadeia.
Exatamente, é por isso que nós viemos hoje aqui para alertar a população.
Bambu. Esse veículo é bambu. Bambu é um veículo. Que sem documento, sem nada, é que você vai, né, bambu já, então você já não compre, já, porque já está escrito no anúncio, ó, o carro é bambu, é um carro que vale 20, 25, está vendendo por 6, aí você quer levar vantagem, você vai levar 6 anos de cadeia.
Né, porque ele foi comprado como sucata, então, ele não foi comprado como
é o que usa, é bambu, eles falam sucata,
que bambu, a gente, que tem alguns documento. Que pode você comprar em leilão e que você pode utilizar, né, só lembrar isso, que senão a pessoa vai, mas porque passou em leilão, não vou comprar, aí você quer buscar que estão vendendo também.
É só quando é
sucata. É quando, né? É sucata mesmo, quando é sucata, né. Então, gente, não tem conversa, não tem chora mamãe, nem vem cá, meu bem, vai dormir na cadeia, pelo menos. Depois tem a fiancinha, não tem, doutor?
Tem a fiança aí judicial, né? Após a audiência de custódia.
É só o Ministério Público, a fiança.
É, na verdade é o juiz, né? É o juiz.
Aí se for no final de uma sexta-feira à noite.
O Ministério Público vai se manifesta, né? Ele vai ter que checar os antecedentes, né? Da pessoa, tudo.
Não, e aí pega na sexta-feira, 6h, 6h05, e já fechou o fórum. Aí só vai na segunda-feira, meio-dia.
Exatamente.
Que vai dar entrada na segunda, meio-dia.
Né? Até audiência de custódia,
sábado, final do domingo, dia. Segunda, 5 dias na cadeia. Você está andando com um veículo, pai do céu. É, e às vezes a pessoa não mede isso, né? Não mede essa consequência, né?
Exato.
É, às vezes
não vale a pena, né? Não vale a pena.
E é que eu me diz ditado, né? Às vezes o molho está mais caro que o peixe, né? É nesse sentido. Agora, desse caso aí, Navarro, já está feito. Agora, e esses casos de golpe aí que a gente está vendo, doutor, que o senhor, até o Navarro falava aí, hoje a gente falou sobre golpes aí que estão acontecendo e tal, né? Enfim, a gente vê tanta coisa acontecer que a gente começa, olha, a coisa está feia mesmo. Né? É, o cidadão brasileiro, ele é esperto para tudo. E nesses golpes que a gente vê que o tal do cidadão, o brasileiro é inventivo.
Inventa. Né? Mudou tudo, ele vai. 15 dias depois já tem um outro golpe.
Exato. É, a engenharia utilizada por esse pessoal é incrível, né? E muda a cada momento, assim. Quando nós conseguimos diminuir a incidência de um golpe, eles já mudam para outro e assim sucessivamente. Então, também venho aqui hoje para alertar a população, porque. Eu tenho acesso aos BOs registrados, né, em Bandeirantes, e eu tenho identificado um aumento expressivo no número de golpes, né, que nós falamos golpe, mas é o crime de estelionato, utilizando as redes sociais, principalmente o WhatsApp. Então, venho aqui alertar a população para terem o cuidado necessário. Muitas vezes ligar para um familiar que, né, que tá tentando, se passando por esse familiar, tentar entrar em contato antes de realizar qualquer tipo de transferência. Porque nós temos notícias de depósitos vultosos, 20, 30, 40, 50 mil na conta de terceiros que a pessoa, né, desconhece, achando que está passando para um filho, para um outro parente, deposita dinheiro em contas de terceiros. Então, venho aqui hoje também como uma forma de alertar a população contribuindo, né, para a redução desse tipo de crime, para que essas pessoas fiquem alertas aí e não depositem valores em contas de terceiros que não conhecem, sem se certificar que realmente é aquela pessoa que tem que receber o dinheiro. Então, eu trouxe aqui, eu até fiz um roteiro dos vários golpes que estão acontecendo na nossa cidade. É o golpe do WhatsApp, que a gente fala, que a pessoa se passando por um filho ou um familiar solicita um depósito, informando que trocou o telefone. Primeiro fala que trocou o telefone, que está usando um outro telefone, que a partir de agora aquele é o número dele. E logo em seguida fala que está com dificuldade de fazer uma transferência, um Pix, alguma coisa, e pede para esse familiar, geralmente mãe ou pai, realizar essa transferência. O pai, achando que está ajudando o filho, faz a transferência sem nem confirmar, sem nem ligar para o telefone anterior do filho para perguntar se é ele ou não.
Mas deve ser por mensagem, né, doutor? Porque pela voz não é possível. Que
não, o pai não, vai não, 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 não. Tudo isso por mensagem de WhatsApp. Sim. Tudo por mensagens escritas, né? Uhum. Tudo isso por mensagem escrita. Então, o que a gente tem que fazer, o mínimo é ligar para a pessoa, para se certificar se realmente ele está com outro telefone, se não tá, se a pessoa não atender, já começar a suspeitar. Então, antes de qualquer coisa, antes de realizar o depósito, tentar se certificar se realmente aquilo está acontecendo.
Esse de voz é quando o pessoal está nos presídios que liga para ver. Esse deu uma diminuída, né?
Isso, então, é isso que eu estava falando. Quando a gente consegue se livrar desses, começam outros, né? Esse tinha o golpe do sequestro, né? Que estava com a filha ou com o filho.
Põe um gritando lá.
Exatamente. E aí as pessoas também nervosas depositavam valores para os criminosos. Tem o golpe da venda do veículo também, em plataformas, né? Principalmente na OLX. Também tivemos vítimas em Bandeirantes, tivemos vítimas em Santa Amélia, na região. Então, são inúmeras também. Pessoas, esses golpistas, esses criminosos, pegam as fotografias de um anúncio regular de um site ou de uma outra plataforma de venda de veículos e fazem um novo anúncio com aquele veículo que ele não possui, com um valor bem inferior. Aí o que acontece? A pessoa se interessa pelo veículo com aquele determinado valor e começa a entrar em contato. E a pessoa, o criminoso, administra toda uma situação. Engana todas as partes envolvidas, o dono do veículo e essa pessoa interessada, fazendo que eles se encontrem, eles negociem e o depósito vai na conta do criminoso. Ou seja, é uma engenharia social muito grande que a pessoa é envolvida, mas mais uma vez eu alerto, não deposite valores em nome de terceiros. Se você está comprando o carro de fulano de tal, o depósito tem que ser realizado para fulano de tal. Não é para Cicrano, Beltrano. Então, assim, se você está comprando o carro de uma pessoa, se o nome do o carro está no nome daquela determinada pessoa, você só pode depositar para aquela pessoa que você está negociando, não depositar para terceiros. Então, essa é o principal identificação do golpe, é esse depósito para terceiros. Se você está negociando com uma determinada pessoa, o depósito tem que ser para aquela pessoa e não para um terceiro. Se depositou para um terceiro, já é sinal de golpe, indício de golpe.
E aquele golpe que o pessoal está dando através de Facebook, através de sites de compra e venda, né, doutor? Esses dias nós tivemos até de Assis aqui para Assis. Pessoal, não sei que depositar um sinal, né? Quanto que é? A coisa custa 4, mas tem que depositar 1.500. A pessoa vai e deposita nunca mais.
Isso, exato. Mas aí são comércio em páginas do Facebook, né?
Sim.
Que também não tem garantia de compras, né?
Tá, mas aí a pessoa também não vai existir.
Exatamente. Então, assim, a pessoa tem que tomar todos os cuidados se não quer ser vítima de um golpe. A gente sempre fala, se acreditar cegamente num anúncio de Facebook ou de WhatsApp, porque, assim, é igual nós estávamos conversando fora do ar, o mundo está... Está todo mundo querendo levar vantagem, está incrível como é que... Então, assim, a pessoa não pode acreditar cegamente num anúncio de um WhatsApp, de uma página de um particular, né, que não tem comentário sobre ele. Então, assim, a pessoa tem que checar muitas vezes. Quando vai comprar um produto na internet, tem que entrar, tem um site que chama Reclame Aqui. Esse site, só colocar lá, coloca o nome da empresa, coloca o nome da pessoa, que aí tem todos os comentários ali falando da índole dessa empresa, falando da índole dessa pessoa. Então é muito importante, principalmente quando envolve valores altos, né? Porque nós temos, eu sou testemunho, os valores aqui envolvidos nos golpes são valores altíssimos.
Agora, doutor, um outro ponto que agora chamou a atenção aqui de uma pergunta, que são várias que tem aqui, não dá para se fazer tudo, mas dessa aqui eu achei interessante. Comprei a peça de um carro, valor de R$1.500 no Pix. Tem a conta do carro, o nome dele. Ele diz que não tem como recuperar o meu dinheiro de volta.
Não, comprei a peça do carro, mas e a peça? Não devolveu, não entregou a peça?
Não devolveu o cara para... O cara não tinha peça nenhuma, ele depositou no nome do cidadão, tem o nome do cidadão, mas foi no Pix, e aí como é que faz?
Na verdade é o seguinte, não está tão bem explicado como, né, deveria para a gente poder, para nós podermos analisar. Contudo, mas se é uma empresa idônea, constituída, ele deve entrar aí com ação, né, de reparação de danos morais e materiais, para ser indenizado por essa...
Ele não recebeu a peça.
Por essa compra. Então, exato. Então, ele tem que entrar com as ações. Se ele identifica a pessoa, se é de uma empresa, se ele consegue identificar essa pessoa, ele tem que entrar com a ação.
Tem o comprovante buscando... do Pix, o nome
exato,
do cara.
Exatamente. Ele tem que buscar aí os direitos dele e esse ressarcimento.
Porque se a gente for ver aqui, você veja bem, nós temos aqui, que nem essa aqui, entrou no financiamento de 15 mil, aposentadoria dela. Ela foi enganada... De 15 mil me aposentaram, não sei como, mas
está
sendo tudo resolvido, o advogado e tal. Mas...
Exato, mas esses de financiamento aí são empresas financeiras que estão envolvidas com isso aí. Muitas vezes eles têm uma meta estabelecida a bater, aí eles começam a fazer esses financiamentos meio que indiscriminadamente, entram em contato, ou muitas vezes o aposentado não sabe nem o que está autorizando. Autoriza, se a senhora autorizar, fala sim.
Já tem
a
documentação lá.
Aí ela fala um sim, entendeu? Então, assim, é todo engenharia.
Esse outro aqui caiu no golpe da LX, comprou uma moto e...
Exatamente.
Então, já...
É o que eu acabei de falar. Então, assim, tem que cuidar, tem que se precaver, principalmente antes de fazer o depósito, tem que certificar. É o golpe do boleto falso.
O que
acontece? As pessoas... Tem um financiamento, entram em contato com o telefone, inclusive, do próprio banco, que dá um desconto e emite um boleto. Esse boleto recebido, muitas vezes por e-mail, é falso. Tem aquela linha de números, são os números de identificação do pagamento ali.
Inclusive do IPVA estão fazendo isso aí.
Os primeiros dígitos ali referem-se à agência bancária. E depois, e o último é o valor. Então, ali, cada número daquele lá identifica o beneficiário, o banco, o beneficiário, a conta, a agência e assim por diante. Então, quando a gente vai fazer um pagamento, a gente faz uma simulação primeiro. Você simula o pagamento sem colocar a senha. E se certifica ali, beneficiário.
O credor.
Credor, beneficiário, etc. Então, se for realmente aquele que você... aquele pagamento para quem? Aquela pessoa que você está pagando, beleza, você confirma. Mesmo porque depois vai ter o extrato, se der algum problema, esse banco vai ter que se responsabilizar de alguma forma.
Na hora do Pix.
Exato, exatamente, na hora do Pix. Então, assim, a pessoa tem que ter esse cuidado, porque os golpes estão aí.
É que nessa aqui, ela pegou nela no boleto bancário, no boleto de consórcio Honda. Outra coisa também que estão fazendo, por exemplo, você entra no... pagar o IPVA, você entra lá no Google, aí vai aparecer lá em cima o primeiro do Google, que é site pago, e é que é de pessoas que estão falsificando. Aí você vai entrar naquilo lá para pagar o seu IPVA. E na verdade, não, já estou te mandando, né? Aí bota lá, você vai colocar, eles vão te passar uma guia.
O próprio site falso.
Faz a guia. E aí você paga, você não está pagando coisa nenhuma. Inclusive, essa semana foi matéria do governo do estado, do Detran, para essa situação, né?
Exato. Então, assim, quando faz pesquisa no Google. Enquanto tem ali anúncio, logo os primeiros da pesquisa sempre tem anúncio ali. Esses podem ser, a possibilidade desses serem sites falsos é muito grande. Então, entrar nos sites oficiais, que geralmente é final.pr.gov, Então,
anúncio se... patrocinado.
Exato, anúncio patrocinado.
Esse aí que é o perigo.
É, então assim, não pode. E geralmente, assim, a pessoa tende a apertar no primeiro lá, né? Que seria, entre aspas, aí o mais pesquisado,
é,
né?
Porque esse que, é, que na verdade isso aí é pago, né?
Eles é pago, para ficar lá em cima, exatamente. Exatamente. É, e um golpe também que eu selecionei aqui, esse menos incidente, mas também. É, até pelas vítimas, que são pessoas mais idosas, né? É o estelionato sentimental. É que é uma pessoa que se passa por um militar, nós temos estrangeiro. Aí, até vários. Nós temos aí o que nós temos aqui? Aqui é uma pessoa geralmente se passando por um militar estrangeiro, geralmente dos Estados Unidos, aposentado.
Uma verba boa.
Exato, que recebeu um prêmio que precisa liberar junto à Receita, e, enfim. E ele
fala.
Ele fala, né? Promete um relacionamento amoroso, etc. E aí.
E eles começam pelo Facebook.
Facebook, exatamente.
Tá? Eles pedem a amizade.
E aí vão conversando. Tá? O relacionamento, né? Sim. E depois fala que recebeu esse prêmio, essa honraria e tal, que precisa liberar na Receita. Mas valores altíssimos são sendo transferidos
para esses falam golpistas. Coisas bonitas, aglomeradas. Nossa,
conversa com o pessoal de
não só mulher, como homem também.
Então assim, tá. É terrível. O último golpe que eu queria falar são golpes de extorsão. Que você é envolvido numa história e é você achando que você está fazendo alguma coisa errada, aqueles golpistas, os criminosos, ficam te extorquindo. É, geralmente, e na sua maioria, são telefones com DDD 51, mas isso não é regra também, que a pessoa começa um bate-papo como se fosse com uma garota.
Região de Porto Alegre.
Ela manda uma foto. É. Logo na sequência aparece um delegado da Polícia Federal ou
o pai, falando que é o pai da menina.
Exatamente, e falando se ele não depositar um certo valor, ele vai na polícia, vai instaurar um inquérito de estupro ou qualquer outro tipo de crime. Então, e essas pessoas com medo de serem envolvidas e responsabilizadas, né, no crime grave como esse, terminam depositando os valores para os criminosos. Então, assim... antes de qualquer depósito, se tem alguma dúvida, procure a delegacia de polícia, procure um parente, né, que se não quiser ir para a delegacia, mas procure um parente mais esclarecido e apresente a situação para que, em trazendo para a delegacia, que nós possamos aí dar início à investigação e responsabilizar os verdadeiros criminosos.
Só para concluir da senhora Jaqueira, mas o que eu posso fazer com esse aqui que eu paguei aqui o do consórcio? Não tem o que fazer, né, doutor? Não tem.
No caso, ela tem que, mais uma vez...
Ela tem que fazer o boletim de ocorrência.
Um boletim de ocorrência e entrar com ação de indenização junto ao consórcio Honda. Porque se o consórcio Honda, ele deveria cuidar, né, das matrizes ali do boleto, da forma que... Então, de alguma forma, o consórcio deve ser responsabilizado. Porque se
ela tem a possibilidade, então, quando é de uma empresa assim?
Sim, lógico, eu acho que ele tem que
ela pagou o boleto, um boleto que foi falso.
De boa fé, exatamente. Então, ela pagou um boleto, logicamente, ela não se certificou, como eu disse anteriormente, ela não se certificou o beneficiário ali, né, o credor. Se ela for olhar, ela vai verificar que não é o consórcio Honda.
É outro nome.
E aí ela teve esse vacilo, mas ela foi levada a erro, né? Isso aí, logicamente, os responsáveis têm que indenizá-la.
Doutor, só essa questão de Porto Alegre, do DDD 51 aí, tem um amigo meu que teve esse problema. O que aconteceu? A menina, menor de idade, manda para ele, adiciona no WhatsApp, você não quer me conhecer? Está no Facebook. Uhum. Aí o cara começa a conversar e ela manda algumas coisas para ele, nudes. Uhum. Aí o cara se empolga, o que que ele faz? Começa a mandar pra ela, aparecendo o rosto dele, tudo. Aí de repente entra o pai da menina na história.
Isso.
Mas o que que é isso? O que que você tá pensando? Aqui não sei o que, é casa de família. Eu vou entrar na justiça, tem aqui seu telefone, a sua foto, tudo. E aí começa a pedir o caso de extorsão.
Exatamente.
Aí o cara se lasca
por essa... Tivemos vítimas em Bandeirantes.
Sim,
tá vendo?
E outra coisa que nós tivemos muito também foi o tal dinheiro esquecido, né, doutor? Quem está dizendo aqui, um das ouvintes, o dinheiro esquecido. O pessoal, o dinheiro esquecido no banco tal, você tem que depositar tanto e tal, o pessoal vai e deposita, né?
Não, apesar da grande burocracia, que eu mesmo estou sendo vítima dessa situação aí, a gente vai no banco, não consegue sacar o dinheiro que está esquecido, vai ficar esquecido e...
Ah, fica esquecido.
E bloqueado, né?
Porque... Não, mas tem um golpe que você tem que pagar uma taxa.
Isso aí não tem. É o que eu estava falando, apesar da brincadeira que eu fiz, tem que entrar em contato com a agência bancária que está lá no site, que foi lá dinheiro a devolver, alguma coisa assim. Você tinha que entrar, pegou o extrato, tem lá, identificando o banco, né, a instituição bancária e os valores. E ali você vai com aquele extrato diretamente na agência, que apesar de toda a burocracia, vão te entregar esses valores.
Eu já fiz para escapar dessas conversas no telefone falando que eu era o delegado. Não é pra escapar também.
Acho o delegado, eu trouxe no mano.
Não, mas você sabe quando o cara vem com essa conversa, fala, oh, rapaz, você tá achando que o quê? Eu sou delegado aqui da cidade.
Não, mas eu quero deixar bem claro que muitas vezes.
Qualquer um cai do
Isso, exato. Eu nem sei como é que tá o tempo aqui, se a gente pode estender um pouquinho, mas, por exemplo, eu esses dias atrás, quase caí num golpe desse aí. Recebi um SMS. Mas é o que eu falei, é engenharia social. É uma engenharia social, você é envolvido muitas vezes, mas você tem que estar atento. Recebi um SMS que eu tinha que transferir os pontos do cartão de crédito.
Também recebi isso aí.
Exato. Então, você
tinha até o dia tal para
os seus pontos Livelo, no meu caso, iam ser expirados. E aí eu fui transferir, que realmente eu tenho esses pontos lá, né? Então, assim, calhou, deu certo, digamos assim.
Ele joga um verde.
Eu tenho esses pontos lá. E aí eu fui transferir, e no final das contas, o que que aconteceu? Eu entrei, eu cliquei numa linha lá que eles mandaram na mensagem, e levou a página do banco, E lá estava falando para transferir, eu teria que colocar a minha senha de 8 dígitos e de 6 dígitos. Fiz isso aí, o que que aconteceu? Aí falou, não, sua transação foi concluída com sucesso. Beleza, aí como foi que eu peguei o golpe? No banco, eles informam, você recebe uma mensagem no aplicativo do banco, que tal telefone celular acessou a sua conta bancária.
Só é você?
Muitas vezes é um modelo só do celular. Aí, no caso, deu lá que era... Um determinado modelo de telefone que não é o meu.
Aí
eu falei, pronto, não caí no golpe. Aí na hora já troquei todas as senhas novamente, troquei as minhas senhas, a de 8, a de 6 dígitos e tal. E aí, 3 dias depois, esse mesmo iPhone aí tentou entrar na minha conta e bloqueou as minhas senhas que eu já havia trocado. Ou seja, ele repetiu e colocou aquelas senhas que eu tinha, que eu dei, e bloqueou a minha conta novamente, mas graças a Deus não...
Eu não caí porque vi lá 98 mil pontos. Eu falei, eu olhei no meu cara, eu não tenho 98 mil pontos.
Sim,
Então, peraí, então alguma coisa está errada. Aí passei para quem tem, então, né? Que é o Chico, ele que vê isso
então
aí.
Então, já orientando...
Por isso que eu não caí, que senão tinha caído.
Já orientando, você tem que certificar, e muitas vezes... tem o próprio aplicativo, tem lá que você denuncia não só o telefone, como aquela mensagem. Então, é bom denunciar para que eles sejam tirados.
E você vê quantos pontos você tem no seu cartão, porque tem lá quantos pontos você tem, né? E eles jogam um número, né?
Jogam um número. Mas aí, é o que eu falei, é o tipo da coisa, chegou na hora certa, no momento certo. Porque eu estava em casa sem fazer absolutamente nada. Se fosse num dia de serviço, eu nunca faria isso. Mas
só para a gente terminar aqui, Oswaldo, o artigo 311, doutor, que o senhor falou, qual que é a pena? Que o senhor falou, 6 anos? Como é que é?
3 a 6.
3 a 6 anos.
3 a 6.
E eu tinha falado que o nome dado ao carro que não tem documentação era Bambu. Eles usam outros também que vai no onde está oferecendo o carro. Carro Piseiro. E NP.
Isso,
carro
é.
NP.
O Piseira é mais para o carro que é financiado. É o carro assim, que ele faz o financiamento. E já sabendo que não vai pagar.
Então.
Assim, ele faz o financiamento, recebe aquele dinheiro e aquele carro financiado que vai ser bloqueado judicialmente, porque o banco, o carro é o bem dado em garantia.
Seu carro então.
Exato. Aí você financia ali, paga o veículo, mas você não vai pagar as parcelas. Então depois você vende mais barato para uma pessoa que já sabe que é financiado, que é até.
Nesse NP, seria o quê? Nota promissória?
Não, acho que não tem procedência.
Tem também tal de NP, então agora, tem que ficar envergado.
Esse carro piseiro, ele geralmente ele é utilizado para o crime de contrabando e tráfico de drogas. É, esses crimes aí, eles adquiriram uma nova sistemática no sentido de utilizar veículos de luxo. Uhum. Então, essas quadrilhas, elas financiam esses veículos de luxo, sabendo que não vão pagar isso em nome de um laranja, e colocam esses carros de luxo para transportar drogas e produtos contrabandeados.
Só para fechar aqui essa coisa, porque nós temos até uma bronca no dia de hoje, da bronca da polícia, nós temos aqui uma bronca hoje de Cornélio Procópio, que é a adulteração de sinal de identificador de veículos. E aí tem uns três aqui, doutor, que é só para responder isso aqui, que é o caso aqui, desmanchar sem dar baixa também tem problema, e tem um outro aqui que também diz aqui, olha, estou com esse problema, vendi o caminhão, o pessoal desmontou o caminhão e me entregou somente o documento e o número do chassi, mas o veículo não tinha sido transferido para o nome, somente preenchi o recibo. Fiquei sabendo depois que tudo foi desmontado. E aí, não tem o que fazer, né, doutor?
Nesse caso aí, tem que buscar essa responsabilidade da empresa que fez isso aí, né?
Desmanchou.
Agora, questão do desmontar e não dar baixa, pode dar algum dissabor. Por quê? Se for um veículo, não sei qual é a idade do veículo dele lá, mas, por exemplo, pode ficar gerando IPVA, pode ficar gerando algum tipo de taxas, né, para a pessoa pagar. Então, seria importante dar baixa no Detran, mesmo porque essa placa, esse veículo é colocado como fora de circulação. Então, para regularizar a situação por completo, seria importante promover a baixa.
Bom, então, simplesmente, cabrita você não compra que ele berra. É, porque como? Vai berrar e agora vai berrar você na cadeia. De 3 a 6 anos. E olha, e se pegar, não tem chorar. Ah, não fui eu que comprei, já era assim.
Só para andar na roça, no meio da terra. Vai para cadeia.
O problema é seu, doutor. Mas só para fechar isso, né?
Isso. Eu agradeço mais uma vez o espaço. Espero ter contribuído e colaborado aí para a segurança da população. E agradeço mais uma vez a Rádio Cabiúna pelo espaço. Obrigado.